Eduardo Tavares aqui, o Mais Anime, e nós estamos reunidos de novo para comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno Porá.
Não sei nem o que dizer. Cansado, com sono e esperando esses videogames novos aí chegarem.
Ai, tá, mas tá morrendo, pelo amor de Deus, cara. Com um vídeo novo de Cyberpunk, com a UI do PS5 revelado e você aí dando PT aí. Tempo de morrer, toma um café, cara. Isso, tua vida é triste, não bebe café.
Bebe, mano, trabalho.
Só bebe quando os outros pagam, por isso.
Não, lá,
só
um, lá tem uma dose. Lá tem uma maquininha, os manda-chuva lá comprar uma maquininha de café, só ouro. É só botar o copo e apertar o botão que vai descorrendo. E é porque eu nem gosto de café, mas agora...
Mas agora jeito. Eu virei adulto, né? Assim pro papo, guys. Link na descrição. PicPay, Padrinho, Suporte Maroto, pra gente continuar com os dois programas semanais. E vamos pro papo aqui, é veloz, cara. E é fora!
Bom, essa semana a CD Projekt Red, né, tentando esquivar aí das polêmicas e tal, que a gente comentou no programa passado.
Mencionou,
né,
já antes, e seus crunches aí e tal.
Mas basta lançar um episódio novo aí do Night City Wire, né, se eu não me engano esse é o nome dos especiais que eles...
É o Night City Wire, isso.
Que a gente esquece, né, e volta a ficar...
Não, porque um exemplo maior é assim, ninguém liga, quando você compra um iPhone, você não se importa que foi um chinês escravo que montou, a verdade é
uma
essa.
Uma criança, lá na China.
Exato, a verdade é essa.
Enfim.
Então, quando assim, eu tenho empatia pela galera, né? Lógico, eu não vou deixar de comprar o Cyberpunk, mas é foda, assim. Pra mim, mancha a imagem da empresa, né? Mas...
Enfim.
Vai fazer o quê? Eu vou deixar de jogar Cyberpunk pro cara... Não, né, cara? Não.
Enfim, teve esse novo episódio, né? Episódio 4, na realidade. E eles se focaram dessa vez mais na questão fashion do jogo, né? Eles mostraram as novas, vamos dizer assim, facções, né? Como se fossem os estilos de roupa que cada tribo barra facção do jogo
vai ter, né?
Terá,
tá,
né?
Uhum.
Tem um pessoal mais, assim, os vídeos vão estar na descrição, mas resumidamente, no vídeo ele mostra o pessoal mais despojado, né? Assim, que não liga muito pra moda, que é o pessoal mais fora da cidade, né? Da periferia da Night City. Pessoal se vestindo mais simples, né? Tem, se você quiser também, você pode se unir ao pessoal 100% fashion, né? Que é o pessoal com aquelas roupas com neon, aquelas roupas mais vibrantes, né? As cores mais chamativas. É que você vê muito nos trailers, né? Você pode ser um desses também. Aí, lógico que o jogo deve lhe oferecer uma gama de acessórios e roupas, de acordo com essa tendência que você escolheu no jogo, né? Tendência fashion.
Sim, sim.
E, se eu não me engano, a outra... Eu não lembro se eram três ou era quatro, mas a outra que também eles mostraram foi o pessoal mais social, né? O pessoal de terno, mais sério, assim, o empresariado, né? De Night City. Eu acho que eu vou desse daí, viu? O pessoal mais estiloso. Achei
rapaz,
massa.
Rapaz, eu vi lá, tem...
Pessoal mais puxado pro John Wick.
Rapaz, eu vou de redneck, eu vou com a galera usando lá do...
Boné, velho, com a aba toda já comida.
Exato. Não, o boné de noite, usando boné de noite, pensando que boné é roupa, tá ligado?
São quatro estilos, vou conferir aqui. É o Kit, que é o pessoal estiloso, tem o Entropia... Que é o pessoal que se veste assim, entropismo, na verdade.
Escalafobético.
Não, é o pessoal que, de acordo com o trailer, é necessidade sobre estilo. É uma roupa que é mais pro trabalho, pro seu objetivo, pra sua missão, do que pra outros propósitos, né? Então, assim, resumindo, tem o Kit, que é estilo sobre substância, que é o pessoal mais fashion. Tem o entropismo, é necessidade sobre estilo. Neomilitarismo, que é aquele que eu comentei que era o pessoal mais formal, né? Mais sério, que é substância sobre estilo, é o pessoal de mais chique, né? Assim, mais sóbrio. E o Neo Kit, que é estilo e substância. É. Aí é a galera do rasga.
O redneck.
Não, o redneck é o entropismo, que é o necessidade sobre estilo.
Beleza.
Mas esse Neo Kit, que é como se fosse um andar acima do kit, né? Que é estilo sobre substância. Esse não, é estilo e substância. É aquele pessoal que anda com um tigre, como o gato de colo. É o pessoal que anda com...
Mike Tyson. É o pessoal que
usa casaco de couro. Couro não, de penas, né? Pele de urso. É aquele pessoal extravagante plus,
luxuoso.
Exatamente. Então, esse trailer é mais focado nisso aí,
inclusive, a gente tá falando aqui, mas eles mostram os estilos de roupa e os carros que as pessoas usam também. Inclusive, tem um Fiat 147 lá que me interessou muito. Achei o carro perfeito pro jogo, sabe? Assim, cai nos pedaços pra você atropelar o
trailer, né? Essa parte aí já é o segundo trailer, que é o Rides
Complementando.
Esse daí é o Rides of of the Dark Future. É outro destaque, né, desse episódio. Como tu já adiantou aí, mostrando os veículos, né? Que eu acho que é uma parte central do jogo também. Que você vai passar muito tempo no jogo indo do canto A, indo do A, ponto A ao B, né? Então você precisa ir com estilo, né? Ou não, né? Porque esse trailer que eles mostraram, eles introduzem os tipos de veículo, né? Que vai estar disponível no jogo. Inclusive, já emendando aqui com outra parte do Night City Wire, a empresa do pô, como é o nome do ator, bicho? Caralho, diz aí.
Keanu Reeves, cara, é?
A empresa de...
Tá nesse nível.
A empresa de moto dele, moto esportiva, aquelas motos barulhentas, ele fez um acordo pra colocar não só as motos dele no jogo, só que versões mais futuristas, né? Como também eles capturaram o som real das motos que ele produz. O som do escape das motos, ele mostrou no trailer, a equipe lá pegando o som e tal, e reproduzindo com perfeição no jogo. É pra agradar o homem, né? Que ele já tá emprestando a imagem, a voz, então faz um merchanzinho também, fora o cachê, né? Que não deve ser pouca coisa.
Deve ser só... É um troquinho.
É. Mas enfim, o trailer dos carros...
Mas a companhia de moto do cara é foda.
Mas assim, já emendando isso aí, né, que faz parte de outro trailer, mas o específico dos carros, eles mostram os tipos, né, os tipos de veículo você vai ter acesso. Tem os carros econômicos, é o economy, né, que eles chamam no jogo, que são os carros assim, mais baratos, né, que até as empresas que fazem os carros, nesse dos baratos tem a Makigai, uma coisa assim. Que realmente são, como tu disse, os Fiatzinho, não é Fiat, né? Mas lembra, parece um Fiat Uno do ano de 2077. Os carros cheios de gambiarra, os carros mesmo assim do proletariado, né? Do jogo. Aí tem as marcas, né? Que eles vão mostrando no decorrer do trailer, tem a Thornton, tem... Enfim, várias marcas de carros fictícias que vão estar no jogo. Aí, como eu já disse, carros simples, tudo amassado. Esse aí você pode bater sem medo que não vale nada esses aí, sinceramente. Tem a classe executiva, e aí são os carros mais chiques, né? São aqueles carros que lembram... como é que eu poderia dizer? É como se fosse emulando aqueles carros grandões do Rabão, né? Dos anos 60, 70, né? Sendo que um pouco mais estilosos, né? Famoso banheirão, né? e lógico que tem os mais modelos mais baratos e os mais caros, né? No jogo você vai adquirindo esses... Inclusive tem uns que tem até 6 rodas, de tão largos e compridos que são esses carros aí. Tem os modelos heavy duty, que são os caminhões, assim, de obra
que
mesmo.
Que atropela tudo, pá.
São uns caminhões, assim, imensos e brutamontes, né? São uns... É pra você atropelar mesmo, sem dó. Esses aí, obviamente, devem ser bem mais lentos. E não sei exatamente o propósito. Deve ser pra o cara realmente invadir base e sair atropelando tudo pela frente. E deve ter um fator lá de resistência maior que os outros veículos, né? Tem os carros esportivos, é o que mais aparece nos trailers, aqueles carros cheios de neon na traseira e tal, lembram realmente os Mustang ou os Camaros de hoje em dia, né? Sendo que bem mais aloprados. Deve ser mais focado na velocidade e tal. E fora esses, que são os esportes, né? Tem os super esportes, né? No caso, que eu me esqueci o nome, mas... São super carros. Depois dos esportes, são os super carros. Esses aí são os... Talvez seja...
É os antornos aí da
pronto,
vida.
Pronto, achei o nome. É hipercarros. É hypercars. Esses aí são...
Nossa, é um nome criativo.
Vocês devem ser os top de linha, né, do jogo. Você deve...
Não, certeza.
Fazer as missões mais complicadas pra poder ganhar. Agora eu me pergunto se você quebrar um carro desse, dá pra consertar ou você perdeu pra sempre. Como é que isso funciona no GTA? Não sei.
No GTA, viu?
Não, no GTA. Porque o GTA deve ter um sistema similar. Você tem um carro massa.
Não, o GTA você liga pro mecânico, ele traz o carro novo, você paga o seguro.
Aí vem o mesmo
lá,
carro novo.
Vem o mesmo carro novo.
Então deve ser mais ou menos assim.
O mecânico vem dirigindo, às vezes ele bate o carro enquanto traz, aí já chega amassado, mas
porque meu pensamento com esse jogo é assim: você conseguiu um carro legal, que você curtiu, você personalizou o carro e agora você criou afeição por esse veículo. Você quer ter esse aí como se você tá jogando lá seu roleplay, né, do Cyberpunk. Não, esse é meu carro, é esse que faz parte do meu gameplay. Você quebrou o carro e aí, deve ter essa mecânica aí, de você ter como arrumar o carro e receber ele de novo, depois de uma missão e tal, entendeu? Essa é a minha ideia, não sei. E no final do trailer eles mostram rapidamente um teaser, que dá a entender que a Porsche deve ter algum contrato com eles aí, um acordo pra colocar algum Porsche aí no jogo, o 911 ou algum outro, né? Achei legal isso aí. Esse jogo, bicho.
No final eles fazem até um suspense, né, lá. Mas não existem apenas carros do futuro, carros novos. É. Existem carros clássicos. Aí mostra lá um Porsche, assim... as curvas padrões entre as do Porsche, né? Aí termina. Isso, aí termina. Pô, o Porsche baratinho, tá ligado?
Não deve ser Porsche 100% mesmo. Original.
É.
Vai ser um Porsche, mas não deve ser o Porsche puro e seco. Acho que eles vão mexer, né? Botar algo que faz com que o carro pertença àquele universo, né? Cyberpunk, de alguma maneira, alguma modificação. Esse jogo aí tá empolgante, cara. Eu realmente acho que vai ser um jogão. Tem tudo pra ser o jogo do ano, se eles não vacilarem assim, feio em algum aspecto. Mas tudo até agora tá prometendo. O combate e tal parece legal, a ambientação do jogo dispensa comentários, os veículos são massa, as facções são interessantes, você tem muita opção. Eu não sei não, bicho. Eu espero que seja um jogão mesmo. Me pergunto se vai ter mais algum Night City Wire ou se esse foi o último, não sei.
Lembrando que tudo que a gente falou, guys, vai estar na descrição, caso vocês queiram olhar e tal. Tudo bonitinho lá, facções, carros, tudo. Tudo que a gente sabe até agora. Na verdade, nesse último Night City Wire aí que saiu. Bom, hoje eu fui acordado com o Bruno dando uma notícia muito estranha, digamos assim. Dizer, olha aí, macho, olha aí. A UI, né, que é a User Interface do PlayStation 5, vai ser toda renderizada a 4K HDR, tá ligado? Só que o que ele disse na sequência? Esse sem vergonha da Microsoft estão renderizando tudo a 1080p. Eu digo, cara, é só a UI. Ele, não, cara, mas não. Eu digo, não, talvez eles façam isso pra melhorar o multitasking. Não! Eles fazem isso é de sem vergonha, porque tem um VRAM dedicado nos dois consoles só pra isso e o Xbox é pior. Eu digo, cara... Pois é, cara, aí...
Não, mas isso aí não foi o que disse, não. Isso aí perguntaram pro próprio o community manager da Xbox. Ele, não, é 1080p mesmo. Não é invenção, não. Né? Bicho, tu tá com um console poderoso desse e a interface, que é onde tu... Assim, tu não vai passar uma parte do teu tempo na interface, lógico que ninguém é doido. Mas é um negócio que tu vai ficar manipulando pelos próximos 5 ou 6 anos, bicho. Coloca essa porra em 4K, bicho. Qual o problema?
Cara,
é um detalhe. Lógico que é um detalhe. Mas tu tá vendendo um console de nova geração que promete... 4K. Aí a interface não é 4K, é 1080p, 1080p. O PS4 Pro já era 4K a interface. Bicho, pode falar o que quiser. São pequenos detalhes que não justifica. É detalhe, lógico, que é assim, mais importante o jogo rodado que a interface, mas porra.
Não, mas isso aí já levou pra outra coisa também, que é a lineup de lançamento, né, bicho? Que assim, antes que você começar a explodir aí... A lineup de lançamento do Xbox é uma das piores que eu já vi, que assim, da história dos videogames.
Ia ter o Halo aí, jogo é jogar pra trás, né?
Foi, por causa do boneco Falcor lá, né? Mas, fora o boneco Falcor e o macaco, o melhor jogo que vai ter pro Xbox sem freios, 12 teraflops, que tá só 12 flops agora, é Assassinei o Kleber.
Que é multiplataforma.
Bicho, que é multiplataforma, ou seja, todo mundo vai jogar, não tem nada, cara. E o Game Pass lá, tá orando que você já podia jogar no Xbox antigo. Tipo, você... Caralho, velho, tá foda, tá osso mesmo defender, velho.
Tem o Game Pass, né? Mas o Game Pass são os jogos que já existem, né? Você não justifica você rushar a compra do console agora, né?
Exato, exatamente.
E se você não for fã... se você não for fã de Demon's Souls, de Spider-Man, sei lá, Ratchet & Clank, também não vale a pena comprar o PS5 agora, se você não for fã.
É, mas tá menos pior no PlayStation 5. Pelo menos você
pode dizer,
viu?
Que tem os jogos saindo agora, né? No final do ano.
Exato, exato. Mas não tá... Nossa, que line-up. Olha aí, bicho. Porque assim, o que vai sair pro Xbox vai sair pro PlayStation 5. Então, só que esses jogos que Bruno mencionou não vão sair no Xbox. É tipo, tem um prazo que eles não vão sair. Chama nunca, tá ligado? Depois que esse prazo acabar, já sai pro Xbox. Mas antes disso, não sai não. É por isso que eu não... Não, bicho. É foda. Fica difícil. Bom, Bom, guys, a SEGA anunciou um compiladão de jogos jamais lançados, né, da empresa. E, assim, anunciou um pack, né, na verdade, desses jogos. E, ao mesmo tempo que saiu uma pequena polêmica de que... Quando algum desses jogos, principalmente o Golden Axe, estavam em produção, o crunch estava moendo no centro. Assim, a galera estava sendo obrigada a trabalhar por turnos extensos para poder fazer os jogos saírem.
Os jogos estavam sendo feitos na SEGA, se eu não me engano, na Austrália, né? Não era no Japão nem nada.
Uma divisão
menor da SEGA, moendo, né? Assim, que fazia os jogos mais simples. Mas
enfim, agora, outra coisa também é: não esperem jogos maravilhosos, não. Assim, são jogos bem.
Não, são jogos cancelados, já boca... diz, né? O nome. São os jogos rejeitados. É porque a fanbase, tá, os ceguistas, né? Tá, são tão apaixonados que a SEGA quer saber? Lança o que tem aí. Pelo menos nem que seja só uma fase. O jogo é feio, tem pequenos vídeos já desse. Ele é feio, é bem troncadão. Você vê que é inacabado.
Animação troncada.
Inacabado. Sim. Não tem nada aí que... Deve custar um valor simbólico na Steam de $1 ou algo assim, entendeu? Ou nem isso. Mas a polêmica não é nem isso, por eles estarem lançando estranhamente um jogo inacabado e não polido, né? É como tu disse aí, os produtores do jogo, que nem sabiam que isso ia acontecer, eles foram pegos de surpresa, dizendo que, vixe, a SEGA vai... O cara disse, acordei de manhã surpreso com a notícia de que a SEGA vai lançar o protótipo do Golden Axe, que eu programei em 2012, sob condições de crunch. E ele disse que não só ele tá surpreso, como toda a equipe que estava envolvida, né, da SEGA lá da Austrália e tal. Que parece que essa SEGA aí, da Austrália, tava sendo encarregada de reviver várias franquias mortas da SEGA, entre elas Golden Axe, o próprio Streets of Rage, antes dele ter passado o projeto para outra empresa recentemente, aquelas franquias mais velhas da SEGA, sabe, entre outras, porque não me vem à cabeça aqui as outras que eles também estavam trabalhando. Mas isso é muito bizarro, bicho, a SEGA pegar assim os restos de um jogo que não deu certo e de um projeto que culminou no fechamento...
Juntando com a vassoura, quase.
Culminou no fechamento dessa SEGA aí, dessa filial.
Da Austrália.
Esse braço da SEGA. Filial, né?
Da franquia.
É, franquia. O cara pagou a SEGA pra montar um quiosquezinho ali, com os canguruzinhos.
Com os canguruzinhos.
Pois é, essa
Sonic, tá ligado?
Esse braço da SEGA foi fechado, demitiram todo mundo e tal. Aí eles pegaram os restos pra querer lançar aí na Steam, como se estivesse prestando homenagem a alguma coisa, né? Sendo que os caras trabalhando sob más condições. É muito esquisito, bicho. Não tem soft house boa, não. Só o Miyamoto mesmo fumando no cangote do pessoal fazendo Star Fox.
Baforando na cara dos programadores.
Só ele tá perdoado.
Porque hoje ele é o velho do corredor, de boné, no escuro, dentro de casa de boné. Que é assim que funciona.
É bizarro isso aí.
E é real mesmo aquela história. Eu vi no Did You Know Fact que realmente minha moça foi proibido contratualmente de ir pra Nintendo de bicicleta. Porque a galera tinha medo dele morrer.
Que história.
Sério, isso é verdade mesmo. Não, é verdade. É verdade isso. Saiu no Did You Know Fact. Eu vou deixar na descrição aí, se eu lembrar. Acho que eu lembro, mas talvez não. Não vou prometer nada.
Ele não podia ir de bicicleta porque... Não queria que ele morresse, era.
Não, porque tinha medo dele sofrer um acidente, cara. Ok, eu posso ler agora
não,
aqui.
Não, mas de fato, na década de 90, o Miyamoto, ele era... Lógico que ele era mais jovem, mais ativo. Ele realmente tinha... Ele era um visionário. Ele era um visionário. Ninguém aqui... A gente brinca aqui, mas o cara é um gênio. Mas é porque hoje em dia ele é um senhor e tal. Ele tá ali mais pra servir como um
simbólico,
símbolo, né?
De forma simbólica.
O cara
tipo,
não tem mais o que provar nada pra ninguém, não.
Sim, ele tem um legado, ele é respeitado e pronto. Ele tá na Nintendo, ele é o símbolo, ele é um dos símbolos vivos da Nintendo, mas isso.
Hoje em dia ele deve servir como produtor executivo dos jogos, sabe? Ele não tá ativamente jogando as ideias, mas ele fica acompanhando, né, as coisas, não sei.
Sim, de estilo velho do corredor.
É, o velho do corredor.
Baforando na cara do povo, cigarro.
É foda.
Meu amor, é muito lenda, bicho, vai se fuder, velho. E doutor Bruno, o que, é que nós temos de lançamentos relevantes da semana?
Não muitos lançamentos relevantes, mas eu posso aqui dar uma dica boa que a Sony lançou no dia da gravação desse programa, né? No dia 16, a expansão do Ghost of Tsushima. É aquela expansão grande que tava todo mundo esperando, que traz não só mais conteúdo pro single player, como também aquele modo co-op que se passa num universo assim meio paralelo, né? Nada a ver com a campanha do jogo mesmo. mais fantasiosa, com demônios, espíritos e classes, né? Tem o arqueiro, tem o samurai, tem o assassino, etc. São quatro classes, se eu não me engano. E é um modo co-opzão aí, massa, bicho. Bem parrudo, já tá disponível, é só baixar, não é pago, não é DLC pago nem nada. E tem um pessoal, uns conhecidos meus jogando e estão falando bem. Essa é a dica que eu dou de lançamento, assim. Não é um lançamento, mas é um conteúdo aí gratuito e grande para um jogo que já é muito bom. Bom, outro título legal que tá saindo agora... Tá saindo agora pro PS4. Não sei se já tá disponível há mais tempo nas outras plataformas, como o PC e Switch.
No PC tá alguns dias já. Uns 5, 6 dias já.
Pois é, o The Survivalist. É do mesmo pessoal que faz Worms, né? Da Team 17. É uma soft house que faz jogos menores, assim, não muito... Não são jogos caros, mas são muito divertidos. Esse daí também parece que tá legal, bicho. É um jogo, assim, de sobrevivência, como o nome já dá a entender, né? E o gráfico bem agradável, um estilo visual, assim, bem bacana, feito com...
Basicamente, você tá numa ilha,
isso,
né?
É, tem aquele que estilo sobreviver, clássico, assim, né? Sobreviva, tem uns macaquinhos lá que ele ajuda, são os NPCzinhos que trabalham por você.
Você pode treinar
eles.
Os
macacos pra eles fazerem certas atividades por você. E o visual, é, cara, me lembra muito, sei lá, a mistura de...
Stardew Valley.
Lembra Stardew Valley, uma mistura misturado com Octopath Traveler, que você vê que é um gráfico que é em sprite, mas ele tem uns movimentos meio 3D, assim, sabe? Alguns aspectos.
Sim.
Parece ser feito em polígono em vez de sprite, mas é um estilo gráfico muito interessante.
Uma coisa que eu vi, quando ele pega um item, a boxzinha do item, assim, falando esse item é tal coisa. Sim. E tal, lembra muito Stardew Valley, cara, muito mesmo. Você
parece,
liga?
Interessante o jogo. Algumas pessoas dizem que o jogo ele é um pouco mais simples do que os outros jogos do estilo, mas parece que esse jogo tá em expansão, né? O pessoal tá sempre colocando mais coisa, e eu acho isso legal, um jogo que coloca você no meio de muita mecânica, muita coisa assim, logo de primeira, eu já fico meio assim. Esse aí parece bacana.
É ruim. Se tiver uma curva muito acentuada, pode afastar players, né? É um trade-off, querendo ou não, né, bicho? É. Se o jogo for complicado demais no início...
Mas se você gosta desse estilo aí de sobrevivência, puzzle, é um...
Ó, um jogo que tem uma curva de aprendizado muito acentuada, que não é bem... É de sobrevivência, mas não é... O estilo muda, porque é o Survive Mars. Que, obviamente, você tem que sobreviver a Marte, né? Você pousa lá com sua missão e tal. Só que tem as intempéries, né? Tem tempestade de areia, tem tempestade de gelo, dependendo de onde você esteja. Tem queda de meteoros, sabe? Tem um monte de coisa que vão... realmente fazer com que você tenha que sobreviver com sua colônia. E como ele tem uma curva de aprendizado muito acentuada no começo, é muita coisa para você manejar, e se você der um vacilo, como a Terra é muito longe, enfim, a chance de você dropar o jogo e flopar ele é alta, sabe? Então tem esse trade-off. Às vezes você não tem uma curva de aprendizado grande no início, se ela for mais flat, ela for mais suave, talvez te entregue um jogo que dure mais tempo na tua mão, porque você consegue clicar e fechar o ciclo de dopamina mais rápido na sua cabeça, do prazer. Ah, consegui fazer isso, legal, ativou, aí de novo. Eu Survive Mars, pra mim, demorou pra clicar, não vou mentir assim, porque eu fiquei, pô, bicho, que jogo difícil do caralho, velho, sofrendo só, porra, mas até que eu consegui. Aí eu meti lá em 60 horas, 70 horas de gameplay, o jogo é divertido. Mas enfim, The Survivalist, eu vou dar umas plays nele aí, eu gosto de joguinhos, gosto desses joguinhos. Gosto. Bom, guys, então é isso aí. Links na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar organizadinho lá, caso vocês queiram saber com mais profundidade. Lembrando que os links a gente deixa em inglês, porque as fontes que a gente procura normalmente são as fontes mais rápidas e fóruns e coisas que estão... enfim, fora do Brasil, né? A cena videogame normalmente acontece fora do Brasil, então a gente tenta trazer isso mais rapidamente e com essas fontes assim, tá bom? Valeu, assim, considera apoiar o podcast, os links vão estar na descrição aí, PicPay lá, dê aquela moral marota pra gente contar com os programas semanais aqui, bonitinhos. Valeu, até a próxima semana e falou com o de couro e eu caí! Porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.